da minha oração.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor.
As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel,
Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo.
Ó Senhor, vós sois bom,
leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Fiquemos em pé para escutar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Juntos entoemos o canto de aclamação.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs que superlotam a nossa Basílica Santuário, nesta manhã de domingo, devotos e devotas do Senhor do Bonfim, vindos de perto ou de longe. Hoje temos a alegria de acolher os irmãos, as irmãs da nossa venerável devoção do Senhor do Bonfim, que participam da missa devocional, também seus familiares, seus amigos. Saúdo a todos fraternalmente, na pessoa do nosso juiz, Marcelo sacramento. Quero saudar a doutora Marialda Souza Santos, delegada titular da terceira delegacia, que hoje veio receber uma bênção no início da sua missão aqui entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste 13º domingo do tempo comum nos convida a interiorizar a lógica de um Deus. A lógica de um Deus que nos ajuda a olhar o mundo e os acontecimentos da vida com serenidade, com resiliência, com esperança. Nos ajuda a esperar a hora certa para tomar uma decisão, a acreditar que com pequenas atitudes e determinação poderemos alcançar grandes conquistas. Nos motiva a descobrir as características de um Deus paciente, misericordioso, bom, e a acreditar que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. No Evangelho, Jesus contou 3 parábolas para falar sobre o reino dos céus. A primeira parábola é do joio e do trigo, narrando que um homem semeou boa semente no campo à noite. À noite veio seu inimigo e semeou o pão, e semeou o joio. Os empregados responsáveis, preocupados com uma desastrosa e futura colheita, foram procurar o dono da plantação para comunicar o ocorrido, ficando surpreendidos com a sua reação, pois disse que deviam deixar crescer os dois juntos e só no momento da colheita fosse feita a separação. E dessa forma conseguiria evitar que, arrancando o joio, arrancassem também o trigo. Isto possibilitaria a separação dos grãos com facilidade e sem confundir um com o outro. Meus irmãos e minhas irmãs, a referida parábola, da referida parábola, poderemos tirar 3 lições. A primeira, uma ação boa, uma iniciativa transformadora, um projeto importante, pode ser prejudicado, descontinuado, interrompido por opositores, competidores, adversários que usam de má fé. Segundo, que as reações ou ações para conter as investidas contrárias e evitar danos devem ser planejadas, definindo estratégias cautelosas e aplicadas no momento certo, pois assim nos ensina a sabedoria popular. O tempo só é ruim para quem não sabe esperar. Terceiro, que o mal existe, mas não terá a última palavra. O mal existe, mas não terá a última palavra. O mal é semeado pelo inimigo, mas não é mais forte que o bem, que o plano divino. Jesus semeia o bem enquanto o diabo semeia o mal. É como se dissesse: se você pratica o bem, colhe o bem. Se você pratica o mal, colhe o mal. Na segunda parábola do grão de mostardas, Jesus sinaliza que a referida semente é muito pequena e, no entanto, pode dar origem a uma grande e frondosa árvore, mostrando que pequenas atitudes, pequenas decisões, pequenos gestos e pequenas escolhas poderão dar resultados significativos, transformadores e com efeitos grandiosos. A terceira parábola é a do fermento, que uma mulher mistura com 3 porções de farinha, parecendo algo insignificante. Ela mostra a importância da união, da integração, da comunhão, da ação conjunta em vista de se alcançar um objetivo, uma conquista, de vencer uma batalha. Com as 3 parábolas, Jesus nos ensina que, conforme a lógica do reino, em qualquer circunstância da vida, e sobretudo em tempos difíceis, de crises, de guerras, de divergências, é necessário prudência e sabedoria para se tomar uma decisão. Que devemos tomar pequenas e significativas decisões, procurando somar esforços, unir forças, definir planos e metas que possam oferecer soluções viáveis e com efeitos duradouros. A primeira leitura nos apresenta características bem particulares do nosso Deus. Ele é único, cuida de nós e de todas as coisas com carinho e atitudes paternas. Atua com sua força e poder para nos proteger. Seu princípio é a justiça. Tem o domínio sobre todas as coisas e respeita o livre arbítrio. Responde a quem acredita na perfeição do seu poder. E há aqueles que o conhecem, julgam com clemência. Ensina que o justo deve ser humano. Nos conforta, nos concede esperança e nos perdoa sempre. Deus nos perdoa sempre. Nosso Deus é misericordioso e bom. Ele não está interessado em castigar os pecadores, como muitos pensam, mas faz-nos compreender que, com a pedagogia de um pai cheio de amor, compreende nossas fraquezas, espera a hora do nosso arrependimento, nos perdoa e nos acolhe em seus braços e no seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, somos, portanto, privilegiados. E para confirmar o referido privilégio, a segunda leitura garante que o Espírito vem sempre em socorro da nossa fraqueza, pois nem sempre nós sabemos o que pedir, nem como pedir. E acrescenta que o próprio Espírito intercede sempre em nosso favor, ouvindo nossos apelos, nossos pedidos. Concluindo, é Deus que nos dá a força de viver segundo o Espírito Santo. E nós devemos continuamente pedir essa graça. Vamos persistir na prática do bem, no combate às forças maléficas, perversas, competidoras, que só geram prejuízos, estragos e danos, que muitas vezes são irreparáveis. Como afirma o saudoso Papa Francisco, a luta contra o mal é dura e longa, requer paciência e resistência. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, com muita fé e muita confiança, vamos apresentar a Deus nosso Pai as nossas preces.
A cada prece, diremos juntos: Senhor, mostrai-nos vossa força.
Dai-nos vossa força.
Deus de infinita bondade, para que a Igreja viva na unidade que gera compromisso e saiba superar as divisões e as tensões por meio da fraternidade e da caridade, rezemos.
Senhor, dai-nos vossa força.
Deus de amor, para que a agitação, os muito afazeres da vida privada e a velocidade do momento não nos afastem da presença amorosa de Cristo, que sempre está pronto para nos acolher, rezemos.
Senhor, que nos acolha essa força.
Deus de misericórdia, pela saúde mental, física e espiritual de todas as pessoas que, atormentadas pela cultura do ódio, da violência e da intolerância, adoecem e se tornam insensíveis, rezemos.
Senhor,
conduzi-nos com a luz de vosso Espírito Santo, para que mudemos nosso coração e nos convertamos, tendo atitudes não acomodadas nem complacentes, rezemos.
Senhor
Deus, por todos os aniversariantes deste dia e por todos nós aqui presentes, para que sejamos a boa semente que dá frutos para o vosso reino, rezemos.
Tudo isso vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia Eucarística, ofertório. Apresentemos no altar do Senhor a nossa vida, os nossos dons, as nossas necessidades e o nosso compromisso de testemunhar o reino de Deus como compromisso de amor. Entoemos o canto das ofertas.
Sobe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão bom. nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, podemos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Para a glória do seu nome, para o nosso bem em toda a sua vida.
Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos e que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pois em vossa misericórdia, amaste tanto o mundo que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor. Quisestes que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência, ele restaurou os dons que por nossa desobediência, pecando, tínhamos perdido. Por isso também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, e exultantes cantamos a uma só voz.
Santo, 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 Senhor,
na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,
enviai o vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servi.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada, no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos que morreram, aqueles cujos nomes pronunciamos no início da missa. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
livrai-nos, Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém.
A comunhão será distribuída no altar do Coração de Jesus, Nossa Senhora da Boa Morte, aqui no corredor da nave central, nas duas sacristias, nos dois corredores, lá no adro da Basílica.
Pedimos aos acompanhantes das pessoas que estejam com dificuldade para andar e desejarem comungar, que avisem ao padre ou ao ministro que a comunhão será levada onde a pessoa estiver. Entoemos o cântico de comunhão.
Faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Insensato quem vale das bens, se hoje mesmo verás o teu fim, que tesouros tu tens pra levar. Quiseres propor, não convides amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será. Vão plantar o teu reino.
vai compreender. Não se perde na pressa que tem, sacerdote levita que vão se cuidar. Mas se mostre quem não se contém, se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido que viu ao chão.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os operários.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os operários.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os operários.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vamos sentar um minutinho.
Neste momento, daremos início à solenidade de posse dos novos irmãos devocionais. Ouviremos o juiz-presidente da devoção, Senhor Marcelo Sacramento de Araújo.
Bom dia a todos. Em nome da Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia, receberemos hoje 5 novos irmãos devocionais que passam a incorporar em suas vidas a missão deixada por Teodósio de Farias, quando para a nossa terra trouxe a imagem do Senhor do Bonfim, de Nossa Senhora da Guia, ergueu esse templo e pediu que outros homens que o sucedessem mantivessem toda essa obra e ajudassem a perpetuar a fé no Senhor do Bonfim. Essa é a nossa missão. Queridos novos 5 irmãos que hoje tomarão posse, juntem-se a nós e vamos, de braços dados, dar a sequência do que Teodósio nos deixou.
Convidamos a irmã Andréia Cristina Bruno Garrida, Arthur Napoleão Barreto de Carreiro Carneiro Rego, Gustavo Calero Garrida Pires, Fábio Cardoso Amarante Araripe e Magda Esmeralda de Barros Teixeira Almeida, para se posicionar em frente ao altar. A seguir, assistiremos ao compromisso dos novos irmãos estatutários. Convidamos os senhores e as senhoras a permanecerem de pé em frente ao altar para o solene ato compromissal. Convidamos o irmão Gustavo Calero Garrida Pires a dirigir-se ao microfone e, com a mão direita estendida, fazer a leitura do ato compromissal. Os demais irmãos, por favor, permaneçam com a mão direita estendida e acompanhem a leitura, repetindo o juramento em harmonia.
compromisso do devoto estatutário. Ingressando como devoto estatutário na devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim, reafirmo o meu compromisso de fé e de fidelidade para com a Igreja Católica Apostólica Romana. E prometo, diante deste altar, dedicar meus esforços às missões de difundir e perpetuar o culto e a devoção ao Senhor Bom Jesus do Bonfim e à Nossa Senhora da Guia. Guardar e proteger suas venerandas imagens, zelar pelo seu templo nesta colina sagrada, respeitar as normas estatutárias e regimentais e promover a harmonia e a solidariedade entre os seus membros, cultivadas num ambiente de afeição, respeito e fraternidade cristã.
A seguir, procederemos com a entrega da OPA, que será revestida pelo padrinho. Em seguida, a entrega das medalhas devocionais, que será entregue pelo capelão da devoção. E após, a entrega do diploma para os novos irmãos estatutários, que será entregue pelo juiz-presidente da devoção. Convidamos o irmão Arthur Napoleão Barreto de Carneiro Rego para tomar posse.
Convidamos os padrinhos Carlos Fernando Lima de Farias e Arthur Napoleão de Carneiro Rego para que faça a colocação da OPA no novo irmão.
Convidamos Andréia Cristina Bruno Garrida e seus padrinhos Nelson José de Carvalho e Marcelo Sacramento de Araújo para tomar posse. Convidamos o irmão Fábio Cardoso Araripe para tomar posse e seus padrinhos Carlos Fernando Lima de Farias e Arthur Napoleão Carneiro. convidamos o irmão Gustavo Calero Garrida Pires para tomar posse e seus padrinhos Marcelo Sacramento de Araújo e Nelson José de Carvalho. Convidamos a irmã Magda Esmeralda de Barros Teixeira de Almeida para tomar posse, juntamente com seus padrinhos Jorge Willand de Brito Fernandes. Solicitamos aos novos irmãos empossados que, após a bênção final, assinem na sacristia os termos de posse e ingresso na devoção. Sejam bem-vindos. Por fim, o senhor juiz-presidente da devoção, senhor Marcelo Sacramento de Araújo, fará o encerramento oficial da cerimônia.
Sempre guiados pela fé, nos princípios e nos preceitos da Igreja Católica, abençoados pelo nosso reitor, amigo, capelão da devoção, Padre Edson Menezes, declaro empossados os novos irmãos. Muito obrigado.
Agora nós vamos abençoar os objetos que temos nas mãos. Chave de carro, chave de casa, documentos, fotografias, texto, imagem, levantando os objetos. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção. Pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Abençoai os objetos pessoais, os objetos de devoção, as chaves dos carros, das casas e das motos, a água que vamos usar, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Atenção para os avisos. Estamos fazendo inscrições para catequese de crianças de 7 a 12 anos. E para jovens e adultos que não foram batizados, que não fizeram a primeira comunhão ou querem receber o sacramento da Crisma. Atenção, seja um colaborador fiel da nossa Basílica Santuário, oferecendo cada mês a sua contribuição por meio de Pix, de depósito ou transferência bancária. Morando aqui em Salvador, em qualquer outra cidade do Brasil ou mesmo no, do exterior, você pode colaborar conosco cada mês. Daí a importância de fazer o cadastro aqui no final do corredor, à minha direita, e também de ser informado sobre a chave Pix nossa e os nossos dados bancários aqui na central de atendimento. Além da oferta que vocês fazem, é muito importante para nós essa contribuição mensal. Também visite a nossa loja oficial aqui na praça. Você pode adquirir objetos religiosos e o vinho da nossa basílica. Temos um vinho seco e um vinho suave. E continuem trazendo doações de alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos despedimos dos ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação e aqui na Basílica, continuamos acolhendo a imagem do Senhor do Bonfim, que deve ser acompanhada dos aniversariantes, cantando.
Você acompanhou a Santa Missa, direto da Basílica de Nosso Senhor do Bonfim.
Conhecendo os Salmos.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 16º domingo do tempo comum. E você, meu querido ouvinte, é muito bem-vindo ao nosso programa Conhecendo Salmos, uma experiência de oração e vida, aqui na Rede Excélsior de Comunicação, comigo, Frei Mário Sérgio, frade capuchinho da província de Nossa Senhora da Piedade, de Bahia e Sergipe. Como foi sua semana? Foi tranquila? Conseguiu rezar? Conseguiu realizar tudo aquilo que você planejou? Porque hoje começamos uma nova semana. Começamos uma nova possibilidade, novas esperanças, renovando tudo de bom que há dentro de nós. Né? Que seja uma semana maravilhosa para você, que seja um domingo na presença do Senhor, mas cuidado com o trigo e o joio juntos, que crescem parecidos. No final, um se revela um fruto que dá vida e outro um fruto que destrói. E agora, como saber o que é joio, como saber o que é trigo? Bom, fica conosco nesse programa para a gente poder rezar a liturgia da palavra. Primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois versículos de 16 a 19. Segunda leitura, Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. O Evangelho de Mateus, capítulo de 24 a 43. Capítulo 13, versículos de 24 a 43. Em nossa meditação, o Salmo, é o Salmo 85 a 86, versículos 5 a 6, 9, 10, 15 e 16. Tá bom? Vamos lá? Vamos meditar, vamos refletir a palavra de Deus. O Salmo vai dizer: Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. A liturgia desse domingo, ela nos conduz a contemplar uma das características mais belas de Deus. Qual é? Qual que você acha que seja a grande característica de Deus. Veja, se você analisa direitinho as leituras, é uma paciência misericordiosa. Tem paciência e tem misericórdia. É uma misericórdia que não tem pressa. Por que isso? Porque nesse mundo tão marcado pela pressa, a gente tem pressa em julgar, pressa em condenar, pressa em separar logo quem é bom, quem é mal. Veja, basta aparecer uma situação, nós já estamos julgando, se for na internet, então, já estamos condenando, cancelando, execrando. Deus revela um modo diferente de agir. Aí a gente lembra, né? Quando o salmista disse: se levardes em conta os nossos pecados, quem haverá de subsistir? Quem fica de pé? Se o Senhor analisar rigorosamente os nossos pecados. Por isso que ele age com a paciência misericordiosa. Seu poder não se manifesta na força que destrói. Não, não. Mas na misericórdia que espera, que educa, que oferece sempre uma possibilidade de conversão. É assim que Deus vai nos educando. Vamos lá na primeira leitura, no livro da Sabedoria, que apresenta um retrato admirável do Senhor. Deus é o único verdadeiro juiz, mas é um juiz que exerce sua autoridade com bondade. O seu poder, ele é inseparável de sua justiça. E sua justiça, ela é iluminadora da misericórdia, ou iluminada pela misericórdia. O texto bíblico afirma que Deus governa todas as coisas com indulgência. Ou seja, ele ensina ao seu povo que o justo deve ser humano. Isso é belo na leitura, né? O justo deve ser humano. Assim, procedendo no versículo 19, ensinasse ao teu povo que o justo deve ser humano. Humano, que leitura bela, que sabedoria, né? A verdadeira santidade não endurece o coração. Ao contrário, ela torna a pessoa mais paciente, mais compreensiva e mais capaz de oferecer novas oportunidades. Deus não se alegra com a condenação. Pelo contrário, mas Deus deseja que todos encontrem um caminho de mudança, um caminho de conversão. Essa revelação prepara o Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo conta a parábola do joio e do trigo. O inimigo semeia o joio no mesmo campo onde o dono havia plantado uma boa semente. Olha só. Os empregados, escandalizados, querem arrancar imediatamente o joio. É aí que o proprietário surpreende com sua resposta. Ele diz: deixai crescer um e outro até a colheita. Você faria o quê? Você se acha uma pessoa precipitada nos seus julgamentos? Precipitada nas suas atitudes? Você acha que imediatamente reconhece o bem do mal? Talvez a gente já tenha cometido muitos erros pela nossa falta de paciência com os processos. Falta de paciência com os processos. Jesus não está ensinando indiferença diante do mal. Quem pensou assim, pensou de forma equivocada. Mas ele está revelando o quanto que Deus é paciente. O reino de Deus cresce em meio às ambiguidades da história. Até o fim dos tempos, o bem e o mal coexistirão. Também dentro de cada pessoa há trigo, há joio, há generosidade, há egoísmo, há fidelidade, há fraqueza, há coragem, medo. Se Deus arrancasse imediatamente todo o joio, talvez destruísse também o trigo ainda frágil. A paciência de Deus é um tempo concedido para que a graça transforme aquilo que ainda precisa em mim, em você, em nós, na humanidade, precisa amadurecer. A parábola também nos previne contra a tentação de ocupar o lugar do juiz, que a gente ama, né? A gente adora tomar o lugar do julgador. Aliás, talvez seja nosso grande pecado. A gente está julgando o outro a todo instante, a todo momento, e quase não se confessa disso aí. Porque já banalizou, já normalizou. Quantas vezes queremos definir rapidamente quem vai para o inferno e quem vai para o céu? quem está condenado e quem está salvo. Porque qual é a falha desse processo aqui? A falha é que o olhar humano vê apenas a aparência e o momento presente. Deus contempla o todo, Deus contempla a história da pessoa. Quantos santos passaram por longos períodos de fraqueza antes de florescerem na graça? A misericórdia de Deus acredita na força da conversão. E a gente tantas vezes duvida que o outro mudou de vida verdadeiramente, né? Porque a gente acaba não acreditando mais no ser humano. Ah, está mentindo, está fingindo, quer enganar alguém, enfim. O que a gente precisa mesmo é de uma faxina dentro do nosso coração, uma limpeza total dentro do nosso coração. E aí, meu querido, veja, Jesus compara o reino ao grão de mostarda e ao fermento. O reino não cresce pelo espetáculo, nem pela força, silenciosamente. Uma pequena semente se torna uma grande árvore. Um pouco de fermento transforma toda a massa. Assim também age Deus na igreja, em nossa vida. Tantas vezes esperamos mudanças extraordinárias. Enquanto Deus realiza a sua obra através da fidelidade cotidiana, a fidelidade de todo dia, escondida muitas vezes. Dos pequenos gestos de amor, daquela oração perseverante, de uma caridade que ninguém viu você fazendo, da esperança que mesmo na dor, no sofrimento, na dúvida, não desiste. E aí, a segunda leitura vem iluminar esse caminho interior. São Paulo reconhece nossa fragilidade. Muitas vezes, nem sabemos rezar como convém, diz o apóstolo. Mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Que maravilha! O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Enquanto o trigo cresce lentamente em nosso coração, é o Espírito quem trabalha silenciosamente, sustentando a nossa caminhada. Nem sempre percebemos sua ação, mas ele continua formando em nós a imagem de Cristo. Toda essa liturgia revela um Deus que não desiste da humanidade. Ele espera, ele acompanha, ele corrige, ele fortalece, ele transforma. E não confunda, hein? A paciência de Deus não é fraqueza. A paciência de Deus é uma expressão do amor que acredita na possibilidade de cada pessoa se tornar plenamente aquilo para o qual ela foi criada. Essa palavra também interpela a nossa vida pessoal. A comunidade cristã não é formada por pessoas perfeitas. Sua paróquia não é perfeita, sua comunidade não é perfeita. Sua diocese ou arquidiocese não é perfeita. Nós precisamos cultivar uma igreja que saiba acolher sem relativizar a verdade. Corrigir sem precisar humilhar ninguém. Esperar sem perder a esperança. E anunciar o evangelho com firmeza. Mas, sobretudo, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, sobretudo com misericórdia. A evangelização produz frutos quando reproduz o modo como Deus trata os seus filhos. No coração desse 16º domingo do tempo comum, permanece uma pergunta. Sou daqueles que querem arrancar imediatamente o joio da vida dos outros ou permito que Deus exerça sua paciência também comigo? O Senhor continua semeando o trigo do reino em nosso coração. Agora, cabe a mim, cabe a você, colaborar com a sua graça para que no tempo da colheita sejamos encontrados como frutos maduros em seu amor. Nós vamos ouvir a melodia do Salmo de hoje, com a comunidade de missão nos passos de Maria, e a gente volta meditando os versículos e conectando com a liturgia da palavra, porque aí é que está a riqueza do Salmo dentro de uma liturgia que é, diria, muito específica, né? A liturgia do 16º domingo. Ó Senhor, sois bom, sois clemente, sois fiel. Permaneça conosco, a gente já volta meditando no Salmo de hoje.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família a palavra ecoa, e o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Vem, 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 vem pra família seu Senhor também. Fé, amor, evangelização. Fé, amor, evangelização. Somos família, seu Senhor. Rádio é seu Senhor. Rádio é seu Senhor. A rádio da Sagrada Família. 85 anos evangelizando com amor. Somos família, seu Senhor.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração, da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa a iluminar.
Excelsior, Excelsior,
106,7
no ar. Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, você acompanha na Excelsior da Bahia, a Santa Missa.
Caríssimos irmãos e irmãs, aqui da Capela Sagrada Família, e os que nos acompanham pelos meios de comunicação do YouTube e da Rádio Excelsior. Celebramos o mistério central da nossa fé, a Páscoa de Cristo, que se atualiza em nossa vida de forma especial neste dia santo de domingo, no qual fazemos memória festiva da ressurreição do Senhor. Inseridos nos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus, Jesus nos revela o rosto do Pai, que é paciente, compassivo e misericordioso para conosco, seu povo amado e escolhido. Celebremos com fé e alegria este dia do Senhor.
Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Ele está presente aqui.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração. Você que participa conosco aqui no auditório Dom Geraldo Magela, vindo da nossa capela Sagrada Família. Você que nos acompanha de casa, pelo trânsito, através da Rádio Excélsio, do nosso canal no YouTube. Nós estamos celebrando hoje a liturgia da 16ª semana do tempo, do 16º domingo do tempo comum. Essa liturgia de hoje, o Senhor nos convida a acreditar nos pequenos começos, porque eles são cheios de vida, porque eles são acompanhados da graça, do favor de Deus. Para que a gente possa celebrar bem estes santos mistérios, vamos pedir perdão a Deus de nossas faltas, de nossos pecados, cantando o nosso arrependimento.
Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço. Sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Qual é a semente de mostarda que você quer apresentar a Deus hoje? A semente da sua vida, o pequeno começo. Apresente a Ele. Coloque diante do altar da Eucaristia. Nessa missa rezamos em sufrágio de Kleber Gonçalves, de Elsa Costa, Cosme da Costa, Maria Estela, Gecilda Coutinho, um mês de falecida. Quem reza por Gecilda Coutinho? Que Deus os conforte. Rezamos também em sufrágio de Temístocles Rodrigues, de Francisco Rispo, Vitorino Pereira, Cândido Costa e Silva, que se estivesse vivo hoje estaria fazendo aniversário. Rezamos em ação de graças a Deus pela recuperação da saúde, Dona Conceição, esposa do professor Cândido, aqui conosco, depois de um período de convalescença. Que bom ter essa de volta, Dona Conceição. Rezamos também ação de graças a Deus pelo dom da vida de Marco Aurélio. Cadê ele? Levante a mão ali, querido. Muito bem, Deus abençoe. Pelos 100 anos de Naterce Nunes, Naterce está presente? Rezamos por ela. Teve alguém que fez aniversário nessa semana? Dona Leine, que está aqui conosco no altar também, esposa do diácono Luiz. Mais alguém? Que Deus abençoe a todos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Leitura do Livro da Sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e governas com grande consideração. Pois quando quiserdes, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
As nações que criaste virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedimos, nem como pedir. É o próprio Espírito quem intercede em nosso favor com gemidos inefráveis. E aquele que penetra no íntimo do coração sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Aleluia, aleluia. Te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos pais revelas. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhes perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no fim da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que fique bem fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois lançarão na fornalha do fogo, aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus amigos, antes de começar a nossa reflexão, a nossa homilia, eu queria falar aos pais das crianças pequenas que não precisam ficar desajeitados se a criança está conversando, se ela quer ir de um lugar para outro. Faz parte, né, da etapa que elas se encontram, estão, né, explorando ali os próprios limites e tudo. Eu falo porque às vezes eu vejo que alguns ficam assim, achando que estão incomodando. Vocês não estão incomodando ninguém, né? Não precisa sair, podem ficar aqui, tá tudo tranquilo, tá bom? Que bom que vocês estão aqui, né? Que bom que no meio de tanta coisa, que a gente sabe que não é fácil cuidar de uma criança pequena, vocês também não encontram tempo para vir à igreja, tá certo? Mas vamos acompanhar a reflexão do Evangelho? Na semana passada, o que foi que a gente viu do texto do Evangelho? Jesus, que depois de curar um homem numa sinagoga, estava passando por um campo de trigo e os discípulos, famintos, começaram a colher as espigas para comer. E isso aconteceu à vista de algumas autoridades religiosas do povo de Israel, que censuraram profundamente o gesto, porque implicava trabalho, a colheita, no caso, e o debulhar o trigo, num dia de sábado, dia do Shabá, em que não era permitido, segundo a lei que foi dada por Deus, através de Moisés. É esse contexto, essa situação de dissenso, que inspira Jesus quando ele chega em casa. Ao entardecer, ele vai